Pod Next.
Fala galera, estamos aqui para o programa episódio 138 do Pod Next. Dessa vez estou eu, JP, e estou aqui, cara, cheio de papel, estou meio desorganizado hoje. Vamos lá, vai sair.
Salve, ouvinte, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo, que organizei aqui, aproveitei as férias para organizar aqui meus documentos. JP, não achei nada relevante, nada importante assim, nada sigiloso.
O meu deve ter, da bagunça aqui deve ter.
Tá certo. Cuidado com isso, viu? A NSA tá ouvindo.
Olha, mas não vamos perder tempo não. Vambora.
Bora pro programa, já tô aqui.
E no Podnext dessa semana, nossos hosts explicam tudo sobre o que são os documentos classificados sigilosos que andam pipocando em todos os lugares. Inclusive, Abin, se estiver ouvindo... Só pra constar, aqui em casa só vai encontrar boleto pra pagar, tá? E como esses documentos afetarão a vida política em 2023 e 2024. No mais, descubra quem roubou a cena em Davos esse ano. Tem também a estreia do Toad Geek na nova coluna de tecnologia. O retorno das férias surpreendente do Florida Man. Rinocerontes completam no meio ambiente, além da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto a salários pela América Latina. Tem processo antitrust rolando e também gigante da tecnologia no banco dos réus no follow-up. Um good vibes que serve de alento e indignação ao mesmo tempo. A sina do Yanomami. E no bizarro, uma história de cão lá do Kansas. E aí, bora pro programa?
Oi, gente, aqui é a Isa Fontanella. Estou aqui para lembrar vocês que quem faz o Podnext acontecer são os nossos apoiadores. Você pode se tornar um deles mandando um Pix de qualquer valor para contato@opodnext.com e ajudar a manter esse programa no ar. Se você quiser ajudar ainda mais, tem uma opção muito interessante no opodnext.substack.com e lá você vai encontrar todas as informações e vantagens para assinar o Podnext Confidencial.
Assunto quente da semana.
Então, o assunto que a gente traz hoje tem a ver com documentos. E documentos considerados sigilosos, ou top secret, ou classified.
Sim.
Igual o Jack Bauer gostava de falar, né? Classified. E esses documentos têm, de vez em quando, né? De uma forma espontânea, de uma forma meio inesperada, pipocado na casa... de figuras políticas relevantes dos Estados Unidos. Então a gente vai aqui entender que diabo está acontecendo, né? Qual a relevância disso, se tem impacto político, se tem impacto jurídico, e vamos entender por que isso está vindo à tona aí, Gustavo. E eu acho que a gente tem que começar mostrando o que a lei diz, a lei americana diz sobre isso, né? Sobre a posse desse tipo de documento fora dos ambientes governamentais.
Isso. É bom que se diga que isso aqui vai ter mais implicação política, talvez isso aqui seja só a pontinha do iceberg de um movimento político que esteja vindo aí, mas eu explico isso lá pro final. Primeiro vamos falar de lei, JP. Então, só para as pessoas aqui entenderem essa situação, essa coisa, o que são esses documentos, né? Porque acho que fica muito vago, sai na mídia, porque encontraram mais uma dúzia de documentos não sei aonde, mais um não sei o quê, mais um... As pessoas acho que não entendem muito bem o que são esses documentos, né? E por que isso aqui é relevante, né? Por que cargas d'água que as pessoas nos Estados Unidos se importam tanto com um negócio desse, né? Porque afinal de contas, no Brasil tem pendrive que vai parar no Qatar, né? Que você imagina que tivesse informação sigilosa ali, né? Ou não, vai saber, né?
No Brasil nada é sigiloso.
Exatamente. No final das contas, nada é sigiloso, deveria ser talvez, não sei, né? Nem celular criptografado as pessoas usam às vezes, né? Enfim, acontece que nos Estados Unidos, ouvinte, a gente tem pelo menos duas leis aqui que são muito importantes. tá? A primeira é um código, né? O US Code número 18, né? Uma lei que explica a questão aqui sobre a remoção e retenção não autorizada de documentos ou materiais considerados classificados, sigilosos, assim por diante. Segundo essa lei, né? Quem, sendo um oficial, funcionário, contratado ou consultor dos Estados Unidos em virtude do seu escritório, emprego, blá, 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 e tem posse, né, desse tipo de documento ou material contendo essas informações que seriam, ou já foram, né, já foram consideradas classificadas ou sigilosas antes de chegar nessa pessoa, que seria de pertencimento dos Estados Unidos, e conscientemente nessa pessoa remover esse documento ou material sem autorização, com a intenção de guardar mesmo, né, de reter esses documentos ou esses materiais, vamos dizer, em um local não autorizado, essa pessoa poderia ser multada e pode até ser presa, pegar até 5 anos de prisão, ou então os dois, né? Pode ser multado e pegar uma cana. Uma curiosidade, né? Que a gente geralmente fala esse tipo de informação, esses materiais sigilosos, geralmente são coisas do Poder Executivo, né? São coisas muito ligadas, por exemplo, à máquina do Pentágono e assim por diante. Mas existe aqui uma exceção a essa regra se esses documentos forem, por exemplo, fornecidos a alguém no Congresso, tá? Se ela foi, por exemplo, você tem o Comitê de Inteligência do Congresso, que até teve uma situação polêmica aí essa semana com a mudança de algumas cadeiras, mas se alguma informação dessa chega, né, num comitê desse, chega na mão de um congressista desse, não necessariamente essa lei se aplica. Existe aí uma exceção, até porque como é que você vai fazer um comitê de inteligência que não tem acesso à inteligência, né? Então é mais ou menos essa lógica, apesar de que tem regras de para onde esse material pode ser levado e assim por diante e tal. Tá, então essa é uma primeira lei que diz respeito mais a essa coisa da pessoa que é civil, tá? A pessoa que é civil poderia ter acesso a essas coisas e tal, né? Muito bem. Aí você tem uma outra lei, JP, que diz mais respeito à questão do presidente, né? Do que o presidente do país pode ou não fazer com esse tipo de documento, né? O chamado o Presidential Act, né? A lei presidencial de 1978, que acaba estabelecendo as regras oficiais para presidentes, vice-presidentes, manusear esse tipo de informação, tá certo? Então, tem várias regras aqui, eu peguei algumas que são relevantes, porque realmente é um regimento muito específico para muita coisa e tal, mas basicamente o resumo disso aqui é, ele requer que o presidente e a equipe que esteja junto do presidente tomem todas as medidas práticas para arquivar esses registros sigilosos, etc., separado dos registros do presidente. A lei estabelece que o presidente pode, em exercício, dispor daí, né, ter acesso a esses registros, desde que não tenha um valor mais administrativo. Pode ser uma coisa, por exemplo, pessoal dele, tá certo? E ele pode pedir para ficar com esse negócio, né?
De recordação.
Não, de recordação não, mas é que o presidente dos Estados Unidos tem o hábito de lançar uma biografia, como foi minha vida na Casa Branca, esse tipo de coisa. E então o cara fala, ah, eu quero reter aqui o registro dessa conversa que foi sigilosa com este presidente específico nessa data, porque eu quero publicar isso aqui um dia, pá, não sei o quê, e a galera vai, julga e fala, não, realmente, isso aqui pertence ao cara.
Não tem nada que comprometa.
Não tem nada que comprometa muito a segurança do país, pode ficar com isso, tá? Então, o presidente pode requisitar esse tipo de informação dos arquivistas, né? A lei também estabelece que qualquer registro presidencial em exercício, né? Então, isso que é importante. Enquanto ele está em exercício e ele está... Esses documentos sejam mantidos, né? Em armazenados, né? Separados ali pelo arquivista ali num lugar ali específico, etc., para que ele tenha ali um acesso mais fácil, né? Se ele precisar, etc., ou se ele, né, solicitar e falar, olha, eu preciso daquele documento que a gente falou naquele dia, pá, não sei o que, traz aqui para mim, né? Esse tipo de coisa. Então tem que ter ali um local específico para armazenar esse negócio. Importante, né? Essa lei também estabelece que os registros presidenciais sejam automaticamente transferidos para a custódia legal do arquivista assim que o presidente deixar o cargo, né? Então, ó, aquele documento que você levou pro seu quarto lá na Casa Branca, não sei o quê, então, ó, agora você não é mais presidente, coloca ali numa caixinha que eu vou levar lá pro arquivista, né, e assim por diante. Então, é mais ou menos isso que a lei diz. Essa lei também estabelece aí um processo pelo qual o presidente pode restringir a público, aqui é aquela coisa do sigilo de 100 anos, mas nos Estados Unidos tem regras, né, um pouco diferentes do Brasil. Então, o presidente pode restringir a público aquilo que ele pode ou não dar acesso àquela coisa, né? né, assim que ele deixar o cargo. Então, assim que o presidente deixa o cargo, você poderia obter algum registro presidencial através da Lei de Liberdade de Informação.
Ele dizendo que aquilo não era mais confidencial.
Não, isso? Ele dizendo que aquilo é confidencial, mas eu não quero que isso se torne público imediatamente após eu sair da Casa Branca. Então, por exemplo, ele pode colocar ali um sigilo de pelo menos 5 anos depois que ele saiu da presidência, antes de liberar essa informação, por exemplo, para repórteres que querem investigar, sei lá, o que aconteceu no Afeganistão durante os anos de 2014 a 2016. Né? Então, por exemplo, Obama poderia ir lá e acionar o arquivista e falar, olha, esses relatórios do que aconteceu no Afeganistão entre 14 e 16 ficam aí arquivados naquela pilha ali, botando naquela pilha ali que vai ficar aqui por mais 5 anos, entendeu? Aí só vai estar liberado, sei lá, bom, agora mais 5 anos seria, foi 2021, né? Então só um exemplo. Mas ele ainda pode invocar, né? O presidente teria ainda mais poder para colocar mais sigilo ainda. Que é, sei lá, o que aconteceu no Afeganistão entre 14 e 16 é tão cabeludo, né? Que ele pode colocar mais 12 anos em cima desse negócio se ele quiser. Então ficaria aí além de, né, 2028 para frente e tal, nesse exemplo maluco que eu dei, claro. E tem o inverso também. Tem o inverso também, que essa lei, ela estabelece que um presidente pode mudar a classificação de alguns documentos.
Sim.
Tá certo? Agora, isso não é automático. E existem, sim, restrições. É bom que se diga isso.
E aí, essa é a parada que a gente vai falar quando a gente vai falando especificamente do Trump.
Também. Mas é bom que se explique aqui que, por exemplo, olha só que interessante. O presidente dos Estados Unidos, ele tem de fato poder para mudar a classificação desse negócio. Mas, por outro lado, existem alguns assuntos que o próprio Congresso dos Estados Unidos já tem leis específicas para esse tipo de restrição que evitam esse tipo de mudança de classificação. Então, por exemplo, o Congresso passou uma lei há muito tempo atrás que estabelece que só o Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, Secretário de Energia, aquela coisa toda, teria poder para desclassificar qualquer informação pertencente a questões nucleares dos Estados Unidos. Tá? Então, o presidente pode até querer, mas ele não pode. Mas o secretário trabalha para mim, não interessa. O Departamento de Energia não liberou.
E coisas militares?
Os militares é outra parada também com relação à segurança do militar em si. Então, o presidente dos Estados Unidos não pode pegar a lista dos espiões dos Estados Unidos que estão espalhados pelo mundo.
Não pode, né?
Não pode chegar com uma lei, tenho aqui o nome de todo mundo e vou jogar isso no Twitter.
Então, ouvinte, segura isso na cabeça aí, um tempinho. E que, Gustavo, que a galera agora deve estar começando a pensar o seguinte: quem é que pode desclassificar informações sobre a Área 51?
A Hillary Clinton tinha feito a promessa de campanha de que ela teria poder para fazer isso. Ela disse que... Ela foi promessa de campanha dela, se você se lembra. Ela falou, eu vou tornar público tudo que tiver com relação a objetos voadores não identificados. O Biden meio que fez isso no começo, inclusive, do mandato dele. Obviamente que não tinha nada ali demais, muito menos falando do que aconteceu na Área 51, mas... Tecnicamente, seria o presidente, assim, pelo menos, né, até onde a gente sabe aí, eu não sei se tem...
O Ciro Gomes falou na campanha que ia liberar no Brasil. Tudo que fosse
sobre o Acre,
relacionado,
né?
A OVNI.
Não sei, o detalhe.
A OVNI,
desculpa. Abraço pra galera do Acre.
Mas nem isso fez ele ganhar muito voto. Né?
E também acho que é bom passar rapidinho, né, JP, pra falar assim sobre os níveis de classificação, né? Porque às vezes a gente tá falando tanto aqui, porque existem vários níveis diferentes.
Aí a galera do Jack Bauer vai lembrar. Você tem, né? Você tinha clearance pra não sei o quê, o outro tinha clearance pra não sei o quê.
Exatamente isso. O cara, fulano tem acesso a essa informação, mas eu até poderia te falar, mas é muito acima do seu pay grade, né? Muito acima do seu salário. Né? A gente vê muito isso em filme e seriado, mas existem vários níveis de classificação, é bom que se diga. Então você tem, por exemplo, material que é confidencial, material que é considerado secreto, material que é extremamente secreto, material que é extremamente secreto e as informações estão compartimentadas por serem sensíveis demais. E assim, o que ele quer dizer com isso é que vai diminuindo, né, o número de pessoas que poderia ler esse negócio, seja no Pentágono, seja, né, na Casa Branca. existe um carimbo, né? A gente chama de carimbo porque são, né, literalmente a pastinha vem com um carimbo no negócio, né? Que, por exemplo, restringe informação com relação a dados específicos, uhum, são proibidos. E a dados anteriores, vamos dizer assim, dados, sei lá, do arquivo histórico, né? Que também, olha, isso aqui é tão sigiloso que, né, pode ser ainda usado para alguma coisa, então mete um carimbo diferente aqui, eventualmente. É.
Agora, só pra galera se ligar, alguma coisa, esse tipo de classificações, essa coisa, não é que só exista nos Estados Unidos.
Ah, claro,
todo lugar.
Claro.
Não, todos os países têm sua forma de lidar com as paradas. Você tem o Vaticano, por exemplo, que tem diversas coisas, né, no seu arquivo lá que ninguém pode ir e tal, não sei o quê, pra lá e pra cá.
Ah, o Vaticano tem literalmente o cofre do Vaticano.
Ué, você gostaria de ter acesso a uma parada no mundo?
Uhum.
Eu ia dizer que era o arquivo do... acesso total ao arquivo do Vaticano. Se bem que eu não consegui ler muita coisa, né? Porque deve estar um monte de coisa em latim.
Ah, muita coisa caindo aos pedaços, que você não consegue nem virar as páginas direito.
Se você pudesse ter um Google Translator lá na parada e poder ler tudo, seria o arquivo do Vaticano, né?
Tem bastante coisa ali, realmente.
É. Agora vamos lembrar, galera, que lá pelo final do ano passado, né? Do meio para o final do ano passado, a gente teve aquela notícia de que o FBI invadiu o hotel barra residência do Trump na área de West Palm Beach, também conhecido como Mar-a-Lago, e tomou diversas, acho que eram 36 ou 40 caixas, não sei o que, de material classificado ou que pudesse comprometer a segurança dos Estados Unidos, ou enfim, que estavam indevidamente guardados em poder do senhor Donald Trump.
Uhum.
E aí vamos entender, aí a gente vai passar por esse e vamos passar pelos casos mais recentes e tentar entender o que que diferencia os casos e quais repercussões diferentes eles têm também, né? Então acho que a gente pode começar cronologicamente mesmo, né? Pelo Trump, que foi o primeiro que pipocou aí.
Eu acho que sim. Até pra fazer um pouco sentido essa timeline, né?
Uhum.
Lá por, né, como o JP já adiantou, lá por 8 de agosto do ano passado, 2022, o FBI foi lá realizar uma operação de busca e apreensão no resort de Mar-a-Lago e realmente saiu de lá com dezenas de caixas de documento, dos quais, na época, pelo menos, eles se sabiam, pelo menos 100 haveriam marcações de classificação, né? Seria um material classificado, seria um material sigiloso.
Fora a suspeita que ele já tinha evacuado um bocado, né, desses também para outros lugares. Mas,
sim, alguns já tinham sido retornados, outros não foram e de qualquer forma esse cara saiu de lá com um monte de caixa, com um monte de papel e eu acho que ele nem leu essa porcaria toda, né, no final das contas, mas como a gente falou, existem regras para você guardar certos documentos, para você manusear certos documentos, para evitar justamente que alguém atrás de você comece a tirar foto, né? Então tem toda essa coisa. Então é um problema você ter caixas empilhadas num canto de um quarto de um hotel, né? Basicamente, esse que é o resumo da coisa.
No armário da Melania, né? Lembra que tinha uma porrada que tava no armário da Melania?
É. Não sei o que encontraram lá, mas aí já, enfim, aí estavam executando um mandado de busca e apreensão e era o que eles tinham que fazer. De qualquer forma, o mandado veio depois que justamente os advogados que representam Trump disseram que já tinham entregue todos os documentos, registros, etc., que eles tinham posse.
O que depois se comprovou que era mentira.
Sim.
Né?
Eles não tinham noção do que havia em Mar-a-Lago. Né? Essa é basicamente a história aqui. Bom, e aí a gente vai aqui pro, né, como é que respondeu esse tipo de coisa, né? Qual foi a resposta do Donald Trump, vamos dizer assim, né?
Ele entregou tudo de bom grado.
Trump negou repetidamente que estava realizando ali qualquer irregularidade e alegou que parte desse material que já estava com ele havia sido desclassificado, né? Havia se tornado, por exemplo, público e por isso que esses documentos estariam com ele. E, obviamente, ele também saiu por aí dizendo que ele estava sendo vítima de uma caça às bruxas. Né?
Uhum.
E, obviamente, né, que a gente chega na pergunta, né? Aquela pergunta, fala, bom, então, é Trump preso amanhã? né? Como é que vai funcionar esse negócio todo e tal. O Trump realmente ele tem um desafio, né, diante dele com relação aí a acusações, algumas mais sérias, outras nem tanto, com relação à posse desses documentos classificados ou que não haviam sido tornado público, uhum, etc. Mas o grande crime nessa história toda seria a obstrução de justiça, seria esse impedimento, essa demora para devolver os documentos.
É, porque uma coisa você fala, ia, foi mal, eu não sei, eu saí com 100 caixas de lá, mas não passava ideia que tinha documento aí, toma de volta, isso, beleza, foi... isso é diferente. Exatamente. Do que falar o que ele falou.
Exatamente. E aí que entra a questão da obstrução, né? Que você fala, não, meus advogados estão aqui dizendo que não tem mais nada, né? E não é bem assim. Então, pegou mal, pegou muito mal, né? E pode ou não configurar crime, pode ou não o processo ir adiante. A gente não sabe aí nesse momento, aí já tem quase 7 meses depois do ocorrido. E...
É, as coisas andam devagar.
Sim.
Né? E a parada do Trump também é que tem tanta merda já contra ele que essa pra ele é mais uma.
Sim, né? Sim, fora isso, né? E é justamente, né, como a gente falou, as questões relacionadas à obstrução do arquivista, né? Porque o cara, ele ganha justamente para isso. Eu vou até a sua casa buscar esse documento porque eu tenho que ter aqui no meu arquivo. Eu faço isso para vocês, vocês não precisam mandar pro FedEx ou o que quer que seja. Aliás, nem pode mandar pro FedEx, né? Senão...
Nem pode.
Então eu vou aí pessoalmente resolver isso, mas enfim, de qualquer forma. Houve também possível, né, obstrução do FBI, porque ficou naquela coisa, ah, pode executar, pode não executar a recuperação desses documentos, etc.
Trump é ex-presidente.
Sim.
Né? O presidente mora na Casa Branca.
Sim.
Ou seja, ele saiu de lá levando essas paradas.
Sim.
Né? Aí a gente vai entrar primeiro na questão do Joe Biden, porque a do Biden são documentos que datam da época que ele era vice-presidente.
Isso.
Né? Não é de agora.
Sim.
Não é que não estão pegando coisa. Não, até porque agora ele tem acesso mais. Ele tem acesso ao. Mas aí cabe uma pergunta, Gustavo, antes de a gente entrar pra parada. Pode-se levar trabalho pra casa? Pode-se levar documento pra casa? Porque uma coisa tu tá dentro da Casa Branca.
Sim, o que o JP tá querendo dizer é que o presidente mora na Casa Branca. O vice-presidente não. O vice-presidente mora em outro prédio. Né? E esses documentos sigilosos, inclusive, assim, a gente não sabe o conteúdo por razões óbvias, não seriam ainda sigilosos, mas muita gente tem especulado, tem dito que tem coisa ali a ver com Ucrânia, Afeganistão e Reino Unido. Se vocês se lembrarem, o governo Obama vai se encerrar às vésperas do Brexit, né? Então, provavelmente haveria alguma inteligência ali dizendo, olha, provável resultado é que vai acontecer. Enfim, mas de qualquer forma, não sei o que tá ali no conteúdo. E, cara, tava no escritório dele, supostamente ele levou pro escritório dele, que aí realmente existe um escritório da vice-presidência.
Uhum.
E aí, como a gente falou, há regras de como você pode manusear esse troço. Então, como o vice-presidente não tem um escritório na Casa Branca, provavelmente existem regras que permitem ele levar pro escritório dele, né?
Sim.
Há muita também dúvida com relação a que tipo de documento o presidente Obama teria autorizado o Biden a levar para o escritório, porque dependendo da classificação, o vice-presidente não pode ler. Existe. Sim. Isso.
É, isso ainda vai ser analisado, né?
Foi por isso que justamente o procurador-geral dos Estados Unidos colocou um investigador especial para olhar qual o conteúdo desse negócio, qual classificação desse negócio, é top secret, né? Esse tipo de coisa. E se isso poderia ter comprometido de alguma forma a segurança nacional. Porque os primeiros documentos que a gente encontrou, né, bom que se explique, né, foram entregues ao arquivista da Casa Branca, esses estavam no escritório de fato, né, onde você imagina que pudesse ter. Apesar de que há um risco, dependendo do que for, depois de tantos anos, né? Porque, afinal de contas, ficou fechado lá o escritório. Se entrou gente, se deixou de... Né, vai saber. A tiazinha foi lá limpar, passar um aspirador, né? Abriu a porta. E aí? É. Né, o documento tava em cima da mesa?
Aí ele falou, que legal isso aqui, hein? Bacana.
Vai saber se ela não... Entendeu? Top secret, né? Vou tirar foto e botar na internet. Não sei, mas há um risco, tá certo? O problema foram posteriores a isso, porque começaram a achar documentos nas outras casas do Biden. Então, acharam um documento na garagem.
Então, levou trabalho
para
casa.
Levou trabalho para casa.
Pode. Essa é a parada. Pode?
Não.
Talvez. Não, talvez nem tenha.
Mas não, acho que não.
Né?
Principalmente porque, assim, os documentos ficaram na minha garagem. Tá tudo bem, né? Tá, ninguém vai invadir a casa do vice-presidente, né? Existe ali o serviço secreto para proteger a casa do sujeito. Mas você fica com o pé atrás da orelha porque na casa do Biden você sabe que mora civis. O próprio filho dele.
É, a gente vai chegar nessa parada mais à frente aí um pouquinho. Tem um pontinho de inflexão aqui nessa história toda, que é o seguinte: a descoberta desses documentos se deu em novembro do ano passado, alguns dias antes da eleição do meio termo.
Sim.
Pô, o que eles estão alegando de por que só veio a público bem depois?
Então, isso foi perguntado para a Casa Branca, foi perguntado para a porta-voz da Casa Branca e a resposta é nada. Ninguém falou nada, ninguém justificou esse negócio, ficou assim para baixo do tapete e não ouse insistir na pergunta, entende? Ninguém justificou até agora porque demoraram tanto para vazar essa informação de que haviam encontrado esses documentos. Inclusive, a gente vai falar muito sobre essa questão de quem era o responsável por evitar esse tipo de vazamento. Se as pessoas se lembrarem, os primeiros 2 anos de governo Trump, vazava de tudo. Vazava de absolutamente tudo. Depois ele parou. Mas o governo Biden, nos primeiros 2 anos aqui que a gente viu, não vazar nada, né? Você não vê nenhum, meu Deus, o que está... Não, nada que vai chocar as pessoas. Mas a gente fala mais disso para frente. E claro que, né, depois de encontrarem os documentos ali nas vésperas do midterm, né, a gente viu mais documentos sendo encontrados em janeiro. Isso aí já é posterior, inclusive, ao vazamento da notícia, né, de que haviam encontrado esse documento. Foi uma coisa assim que eles chamam, né, geralmente a gente chama, né, de frigideira, né, que vai colocando aos poucos a coisa pra ir queimando a pessoa, né, mas isso também a gente fala um pouco mais pra frente. Mas vazou informação de que encontraram os documentos. Um dia ou outro depois, a 11 de janeiro, encontraram mais documentos. No dia seguinte, 12 de janeiro, encontraram mais documentos em outro lugar e assim por diante, tá certo? Agora, a resposta, né? É bom que a gente diga isso, né, JP? A resposta é um pouco diferente, né? Os advogados do Biden, né, aparentemente alertaram imediatamente o gabinete do advogado da Casa Branca depois que o primeiro lote de documentos foi descoberto lá no dia 2 de novembro. Isso segundo um conselheiro especial do presidente, né, o Richard Sauber, declarou, né, no começo de janeiro e tal. Os arquivos foram justamente entregues ao arquivista nacional, assim, dia seguinte que eles encontraram esse negócio. O Departamento de Justiça também foi informado sobre as descobertas. E o último recolhimento de documentos foi no dia 20 de janeiro, né? Um pouco antes da gente gravar esse episódio. E esse do dia 20 já foi encontrado pelo FBI, porque realmente aí já é o Special Counselor, já é o investigador especial que determinou, olha, bacana, os advogados colaboraram, mas o FBI vai fazer uma limpa só para garantir que não tem mais nada. O FBI foi lá e encontrou mais coisa, particularmente na propriedade de Wilmington, no Delaware.
Então, você, ninguém tinha noção do que tinha, não tinha, tava tudo lá.
Não sei se ninguém tinha noção do conteúdo desses documentos, se esses documentos de fato existiam, se esses documentos eram de fato sigilosos, mas assim, há fotos da garagem do Biden e você vê umas caixas com os documentos lá. Esse era o material sigiloso? Não sei. Mas você vê que ele guarda bastante documento naquela garagem. A princípio, Biden colaborou de fato. Ou não teve obstrução aqui de investigação, de recolhimento, de nada.
Esse já é uma diferença grande do Trump.
Sim, já é uma grande diferença e o próprio presidente, né, a própria equipe do presidente, inclusive, falou, olha, vocês façam o que vocês acharem que, né, tem que ser feito, né, e a gente vai colaborar com a justiça, esse tipo de coisa, né. E assim, né, aquela coisa, ninguém sabe exatamente quantos documentos foram encontrados, porque você não vai contar. Se você vai contar quantos Sim. documentos tem ali, implica que você abriu. Se implica que você abriu e leu...
Você tá lendo coisa que não deve também.
Que não deveria, você não tem autorização. Então não dá pra dizer quantos documentos de fato tem ali. E a gente tá nesse limbo jurídico aí, né, que começou agora a investigação aí, como eu falei, com o procurador especial, etc. E a gente vai vendo o que, que isso pode ou não, né, acarretar pro presidente, porque é uma situação um pouco diferente. Ali o Trump é que tinha acabado de mudar da Casa Branca para a Flórida, o que, assim, não, como a gente falou na lei, não justifica ele não ter entregue os documentos. Mas ele tem a desculpa de falar, pô, tinha acabado de me mudar aqui, ainda não organizei minha papelada. O Biden não, cara. O Biden tinha saído da Casa Branca, já tinha 4 anos, né, de governo Trump e não sei o quê.
Então, mas a diferença do Biden é que o negócio já estavam lá. A do Trump ele levou, né? Essa é uma diferença também. Mas aí, vamos já pular a parada aqui, porque com isso tudo acontecendo, o senhor Mike Pence, ex-vice-presidente do Trump, aproveitou e falou, quer saber, é melhor eu entregar logo aqui também, né? Ele levantou a mãozinha e falou, olha só, também tenho.
Foi exatamente isso que aconteceu, JP. Um advogado aí do ex-vice-presidente, como você falou, Mike Pence, chegou com uma caixa lacrada que supostamente ali dentro haviam documentos sigilosos que estavam da posse do vice-presidente na residência dele em Carmel, Indiana, que não é nem em Washington, nem em Delaware, né? Nem em Flórida, tá em Carmel, Indiana. E foi lá, bateu na porta do arquivista e falou, oi, tudo bem? Então, é pra você. Não sei o que tem aqui dentro. E entregou o negócio, lacrado assim, com fita adesiva, sabe? Passou assim um tape inteiro de fita adesiva na caixinha, entregou.
É, pra ele falar que pelo menos ele não leu isso aí.
Inclusive pra ele falar, pro advogado falar, eu só estou entregando essa porcaria.
Sou só o correio.
Sou só o correio, E, obviamente, né... Isso foi extremamente recente essa semana, de acordo com uma carta, uma nota soltada aí pelo staff do Mike Pence, nem o ex-vice-presidente, nem o advogado revisaram o conteúdo dos documentos, que é tipo, deixa eu dar uma lida antes de entregar mesmo, pra me lembrar o que era isso. Então, nem eles não fizeram isso, eles só pegaram, jogaram numa caixa, lacraram e entregaram pro arquivista. Tá certo. E segundo o advogado do Mike Pence, o Greg Jacob, agentes do FBI foram recuperar papéis do cofre lá do Mike Pence. Então ele faz questão de mencionar que ele guardava num cofre, percebe a diferença? No último dia 19, e também acrescentou que se fosse o caso, entregaria ali pessoalmente, que iria colaborar com a justiça, etc, etc. Mas enfim, chegou de volta ao arquivo esses documentos. Não se sabe, de novo, o que tem ali dentro e pode dar ruim pro Mike Pence. Ninguém sabe essa altura do campeonato porque o negócio foi extremamente recente. Agora, eu tenho um palpite. Posso começar a palpitar aqui?
Vai lá.
Tenho um palpite por que o Mike Pence resolveu também tirar o dele da reta aqui nessa história. Porque ninguém estava falando do Mike Pence nos últimos 2 anos e ele tem pretensões de se lançar candidato em 2024, JP. Então, ele é uma forma dele aparecer na notícia, nem que seja para as pessoas falarem mal dele, tá? Pelo menos, olha, apareceu meu nome na justiça. Porque essa altura do campeonato, ele não aparece nem no top 3.
Sim,
não
é lugar nenhum.
Nem no top 3 de pesquisa de quem os republicanos apoiariam para 2024. Ele está completamente irrelevante e morto politicamente nesse momento. Então tem esse lado dele de aparecer, tá certo?
Bom, uma coisa que a gente pode já tirar disso tudo aqui é o seguinte. E eu sempre falo isso. A gente sempre acha que os Estados Unidos é o exemplo máximo de competência e organização, né? É isso, tá muito longe da verdade.
Sim.
É uma zona como em qualquer outro lugar. Não, ninguém tem noção de nada. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: isso tudo aqui, tanto do Biden como do Pence, seria o que os americanos gostam de falar, uma non-story, se não tivesse rolada do Trump.
Provavelmente.
Entendeu? Seria só, beleza, encontraram lá e ninguém ia dar intenção nenhuma. Mas como teve a do Trump, com o FBI chegando lá, aquilo foi tudo muito visual, né? As imagens do FBI
chegando lá e tal,
não sei o quê. E o Trump gritou, caça bruxa, não sei o quê, papapá. isso daqui vira uma história porque tem muita gente que vai dar uma certa razão pra ele. Ah, foi mesmo uma caça às bruxas. Sim. Né? Afinal de contas, né, nos outros dois caras não tem o FBI chegando lá com as paradas. Sim, sim. O FBI até foi lá no Delaware, mas foi discreto, né? Saiu, voltou.
Não, e tal. Foi uma operação que precisou de uma autorização de juiz, aquela coisa toda.
Até porque nenhum dos dois colocou nenhum empecilho em se tirar o negócio todo.
Com certeza.
Né? Então, agora, outra coisa que a gente tem que levar é o seguinte: pra que de fato esses documentos estavam com quem?
Sim.
Né? O que uso poderia ter esses documentos para a pessoa? Você já falou da parte histórica, uhum. Mas que uso concreto mais poderia se ter?
Depende.
O do Trump, depende. O do Trump, o que muita gente avalia é que ele pode ser que ele usasse isso para chantagear algumas pessoas.
Sim.
Entendeu? Para tentar tirar o dele da reta ou para lucrar em cima de alguns outros negócios e tal. Na questão do Biden, a parada recai sobre o filho dele, justo ou injustamente, quem sou eu para avaliar, uhum. Né? Justo ou injustamente, recai sobre a parada do filho dele e o medo do que esse cara pode fazer em posse de documentos, sim, né, o oficiais. De novo, justo ou não, entendeu? Nem sei se o cara viu ou se não viu o documento, não sei, né? Foi isso que logo que uma parte dos republicanos e uma parte das mídias começou a levantar.
Sim, porque o Hunter Biden justamente estava morando junto com o pai em um período aí de pós-vice-presidência, não sei o quê. É parte da vida, né? Mas enfim.
Exatamente. Mas é aquele negócio. O que a gente pode trazer disso é que se você for lá na casa do Bush, vai ter coisa lá.
Eu tenho certeza que em Prairie Chapel, né, no rancho do Bush, vai ter coisa lá. Se você
for na casa dos Cheney, vai ter lá.
Na casa dos Cheney, em Wyoming, deve ter até aonde está a Jules Rimet. No Martha's Vineyard, na casa do Obama, você vai encontrar coisa também.
Se você for na casa do Cal... E aí, você pode até agora já descer de escalão, que é importante também. Porque a gente tá falando de presidente e vice-presidente. Se você bater na casa do Karl Rove, eu aposto que tem coisa lá.
Sim. Entendeu? Deve ter coisa até na casa do Jimmy Carter, coitado, lá na Georgia. Deve ter algum documento lado, que o cara esqueceu.
De novo, não se tem controle de porra nenhuma.
Não tem.
Deve ter pra todo lado, né? Aí a questão do uso volta a ser, porque tem usos e usos da parada. Lá no começo, você falou sobre a questão de divulgar nome de espiões, isso aqui. O que aconteceu durante o governo Bush?
Pois é. Você tem o WikiLeaks, você tem as coisas todas no Obama. É.
Você tem gente que teve a vida alterada porque se vazou.
Se vazou informações. Sim.
Como retaliação política a marido, a não sei o quê, se vazou nome de espião por aí.
Sim.
Na época do governo Bush.
Posterior, né? Também, né?
Quem tinha esses documentos?
Uhum.
Né?
Pois é.
Pode ter repercussão jurídica? Não sei pra essa galera, né? Eu não sei se no final das contas não vai rolar só um tapinha na mão e dizer, pô, tu não devia ter essa parada. Mas em compensação, porque no fundo é uma tecnicalidade, sim, né? Mas em compensação, a gente já viu um presidente do Brasil, uma presidenta, cair por uma tecnicalidade,
sim,
né?
Sim.
Caiu por uma tecnicalidade e de coisas que se alegava no momento, ok, eu fiz, isso aconteceu, aconteceu. Mas isso aconteceu em todos os governos passados também, não importa. Ela caiu por causa disso. E mais à frente, tanto era uma tecnicalidade que mais à frente oficializaram que podia a parada, entendeu? Mas naquele momento não podia.
Você sabe qual é a grande loucura, né? Que a gente deixou, um pequeno detalhe que a gente passou aqui, né? Essa lei de o presidente que pode fazer isso tal, e designa quem pode fazer, quem não pode, nananana. Você vê a loucura que é esse negócio? A lei foi passada por Richard Nixon, porque Nixon achou uma bagunça o que estava sendo feito na Casa Branca antes desse troço todo. Então você imagina o que, por exemplo, os Kennedy não estavam fazendo por aí com esse negócio, o que o Eisenhower fez, deixou de fazer, o que o Truman deixou de fazer. Enfim, volta aí 200 anos, você vai achar coisa até do Grover Cleveland, né, em algum eBay da vida. Mas é óbvio que é uma zona. Tá certo. E alguém começou a organizar esse negócio em 78,
então, só. Eu realmente acredito que juridicamente não vai pegar pra ninguém. Talvez um pouco pro Trump pela questão de obstrução. Mas não vai pegar pra ninguém. E uma coisa que me dá esse feeling é que uma das pessoas que já veio a público até defendeu o Biden, sim, dizer que isso não é nada demais, foi o senador republicano Lindsey Graham. Sim. Ele veio pra, pô, qual é isso? Mas eu tenho certeza que não tem nada demais. Pô, se fosse uma parada realmente séria, eles, cara, esses caras iam estar batendo, mas tá batendo forte.
Não ia levar 7 meses pra você indiciar o Trump.
Exatamente. É? Então, o que... Agora... Consequências políticas, aí é uma outra coisa.
Sim, é um outro animal.
Né? Aí é uma outra coisa. E isso pode rolar para todos eles.
Sim.
Né? Para todos eles. Pensa o que você falou. Talvez não faça diferença nenhuma, porque ele não vai ser o candidato do republicano. Não sei que aconteça uma tragédia aí dentro do Partido Republicano. Né?
Mas eu quero falar de Biden, JP. A gente tem que falar de Biden. Porque ele é o presidente.
É, exatamente, porque esse é o ponto, porque ele tá no momento lá, e aí ele pode perder capital político sério.
É, então vamos só lembrar como é que o Biden chega a 2023, JP, porque é importante, né, a gente mencionou, a gente fez programa pós-eleições de 2022, etc, e a gente falou, cara, olha, goste ou não, acredito ou não, o grande vencedor nesta eleição é Joe Biden, porque o cara né, fez lá o que tinha que fazer pro governo, para as coisas acontecerem dos projetos dele, etc, foi lá, fez campanha com as pessoas, etc, ganhou o Senado e foi um dos presidentes que historicamente perdeu menos no Congresso, mas no final das contas, você olha os números, ele se saiu extremamente bem, né? E a expectativa que a gente tem é, possivelmente ou não possivelmente, ele era o grande nome para se reeleger em 2024. Inclusive, que era o que o staff dele acreditava. Pode acontecer mil coisas até 2024 e mudar isso, mas até, né, até o início de 2023, essa era a perspectiva. Certo?
Uhum.
Não estou inventando nada. Que é a perspectiva.
Não, isso é.
Inclusive, porque se você olhar, a popularidade dele dá uma subida. Né? Ele estava ali com 42, 43% por volta do midterm.
Tem um monte de bons resultados econômicos que estão começando a sair agora também.
Tem alguns dados para ajuda e tudo. Então, ele tá ali com 42, 43% por volta ali do midterm.
Estava numa tendência de subida.
Na tendência de subida, ele entra em 2023 com 45%. E agora, acho que chegou a 46%, agora já voltou para 45% por causa desses documentos todos, porque isso aí pegou mal, etc. E é justamente esse o ponto. Pegou mal. Pegou mal, azedou o caldo com o Partido Democrata. Ponto. Esse é o primeiro ponto. O primeiro reflexo disso que a gente vê é o Ron Klain pulado fora. Então, vou explicar aqui para o ouvinte. Quem que é Ron Klain? Ron Klain era o chefe de staff, né, do governo Biden, e ele é um cara muito importante dentro do Partido Democrata. Historicamente, só para as pessoas entenderem, o Ron Klain é uma das pessoas que ajudou o Barack Obama se preparar para os debates presidenciais de 2008. Posterior às eleições de 2008, ele vai servir como chefe de gabinete do Joe Biden. Por 2010, o Ron Klain vai pular fora da Casa Branca, porque ele tinha esse passado de lobista, etc. Mas ele começa a ajudar.
Ele tinha trânsito em várias áreas. Tem trânsito em
várias portas
áreas
se abrindo para ele e tal. Então, ele vai ficar nessa coisa de ir e vir, né? Ah, vou ajudar o governo agora vou ajudar a iniciativa privada, assim, por diante e tal. Lá para 2015, o Ron Klain vai ser chamado para ajudar na campanha da Hillary Clinton. Ele vai também preparar a Hillary para debater nas primárias democratas e vai ajudar a Hillary a debater, inclusive, contra o Trump.
Uhum.
E, bom, a campanha não foi para frente, depois eles nunca mais se viram. Agora, em 2020, ele é chamado de volta para trabalhar, né, para ser um conselheiro especial do Biden, principalmente com questões ligadas à Covid, né, ali na época de campanha. Então, quem estava coordenando toda a resposta democrata, toda a campanha democrata, que tivesse a ver alguma coisa de Covid que eles iam usar para bater nos republicanos, esse cara estava do lado, dava do lado ali coordenando.
E foi um dos pontos chaves para...
Exatamente, é um dos pontos chaves para a coisa. Tanto que, depois de colaborar diretamente com esse negócio, ele acaba sendo chamado para o gabinete, né, para ser chefe de staff do Joe Biden. E, além de coordenar todas essas que a gente falou, todo como funciona o staff, etc., evitar vazamentos, que a gente não viu nenhum vazamento nos últimos dois anos.
É um cargo importante. A galera não sabe exatamente o que é, porque é o equivalente ao ministro da Casa Civil, mas não é. É um pouco diferente.
Não, é um cara que você sabe que ele está lá na West Wing trabalhando de noite e se bobear, dorme no escritório.
Para quem viu House of Cards... Depois que o Underwood assume a presidência, é o Doug.
É o Doug. Exatamente.
Né?
Exatamente, é o Doug de House of Cards. Ele é o cara que, eu acho que aquela secretária tá vazando informação, demite ela, contrata outra, mas olha, não faz nem aparecer na mídia que a gente demitiu o secretário ou não. E assim por diante. Então, esse cara, ele tá 24 horas trabalhando, ele provavelmente dorme no escritório. E ele, além de tudo, além dessa parte do staff, né, de blindar o Biden, que é essa que é o termo técnico para o que ele faz, uhum. JP. Ele fez o inverso também, porque ele é lobista, ele tem esse lado. Então, o Ron Klain foi responsável para ajudar aí os democratas a passarem diversos dos projetos de lei, uhum. pra, por exemplo, ajuda emergencial de Covid, questões ligadas à infraestrutura. A gente falou um bocado, né, do projeto de lei que atrai as indústrias de semicondutores para os Estados Unidos. A gente falou, olha, até agora é o grande legado do governo Biden. Agora vai começar a ter fábrica de semicondutor nos Estados Unidos. Né, e, enfim, incentivos fiscais para tecnologia mais verde, assim por diante. Tudo esse cara tava lá no meio, de um lado ajudando na parte com os lobistas, do outro lado ajudando a parte do staff, para não vazar nenhuma informação, e assim por diante, né? Uhum. Então, esse cara, extremamente importante, né? Acho que ficou claro, né, a importância desse cara. E é até assim, o cara, ele ficou muito frustrado, né, nessa entrevista com a esposa dele, que faz alguma coisa dentro do Departamento de Estado que eu não entendi, mas segundo ela, foi entrevistada e ela disse que, olha, foi chocante para ele quando os senadores, né, o Joe Manchin e a Kyrsten Sinema não votaram para passar o Build Back Better, uhum. né, que era o grande projeto, a grande promessa de campanha do Joe Biden, que basicamente uhum. acabou fazendo... Bom, acabou que dali saíram vários desses projetos de infraestrutura e Covid, etc., que eu já mencionei aqui, mas seria o grande pacote que iria mudar os Estados Unidos, sim. esse tipo de coisa. E não foi para frente. E aí, quando não foi pra frente, o cara ameaçou se demitir ali na hora, porque falou, cara, tô perdendo meu tempo aqui. E agora, com esses vazamentos recentes, né, o Ron Klain avisou no último dia 21 que o último dia dele trabalhar é dia 7 de fevereiro, JP. É o dia seguinte do discurso do Estado da União do Biden. Provavelmente porque o Biden iria anunciar durante o discurso de Estado da União, que ele seria o candidato democrata para a reeleição em 2024.
Vamos ver, né, o que vai rolar lá, se tem mais alguma coisa, né? Pode ser que
provavelmente, o que eu estou dizendo é, provavelmente, só que não vai mais, talvez não aconteça mais, porque, de novo, tá muito manchado.
Não é momento.
Está muito manchada a situação do Biden e o chefe de Estado, que era esse cara que fazia esse monte de ponte, já avisou que vai pular fora. Pro lugar dele, JP, vai entrar um outro sujeito, né? Um cara chamado Jeff Zients. Esse é um cara do mercado, né? Inclusive que ele não é muito bem quisto no Partido Democrata por ser um cara tão a favor do mercado, um cara a favor de Wall Street, vamos dizer assim. Uhum. Esse Jeff Zients é um cara muito ligado a empresas de tech, principalmente a Meta, né? Ele foi do board do Facebook por muitos anos, né? Ele também mexe muito com as empresas de comunicação nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Sirius, que faz um negócio de rádio por satélite e tal, não sei o quê. Tudo esse cara estava nesses projetos todos. E esse Jeff Zients, ele é conhecido por apagar incêndio, né? Então, se você se lembrar do início do Obamacare, que as pessoas tinham que entrar no site para se registrar, para ter acesso.
Sim, estava tudo travado.
Tudo travado, uma merda de site, uma confusão danada, as pessoas não entendiam o que estava escrito ali, se era aquilo que elas precisavam ou não, tal, não sei o quê. Esses índices vai ser chamado para trabalhar para o governo Obama e ele vai colocar um sistema que vai ser user-friendly, que as pessoas vão entender o que cargas d'água está acontecendo. E, enfim, esse cara fez o Obamacare funcionar. Ou pelo menos a parte de registro, etc. Sim. A gente vai falar de valores, de custos desse negócio para outro dia, que é uma outra parada. Mas ele fez o negócio funcionar. E ele é também conhecido por ter ali um laço muito próximo do Joe Biden, de coisas com o círculo íntimo do Biden, inclusive. E é por isso que ele pegou esse trampo aqui, porque ele tem um incêndio que ele precisa pagar justamente agora, nesse momento, na Casa Branca.
Isso tudo faz parte do custo político da
Exatamente. Né? Então, isso tudo dá a entender que o caldo azedou, que tem ali uma mancha, que as pessoas estão vendo o Biden com muita desconfiança, porque não sabe o que vai sair desse negócio, não sabe se vai realmente o Departamento de Justiça vai agir de forma independente ou não, que pode...
E para quem que ele vai precisar ceder coisas, né? Para
governar daqui para frente.
Para governar, exatamente. Porque por mais que os republicanos tenham vindo a público e até defendido ele, eles vão usar isso de outras maneiras também contra ele. Sim. Então, a negociação vai ser um pouco mais complicada para as coisas. Uhum. Né? E internamente dentro do partido também. Eles vão tentar usar isso para as pessoas que têm mais... que tem alguma aspiração mais imediata, né, de uhum. querer forçar a barra para sair como candidato no ano que vem.
Então, e a expectativa é de mais mudanças na West Wing, né, mais mudanças acontecendo no executivo americano.
E não só isso dentro do Partido Democrata, né, nem só quem vai ser o candidato, é para que lado vai pender mais as medidas e as políticas, se pro lado mais progressista, se pro lado, né, mais de business e de mercado. E aí entra o que você falou desse cara, né? Esse cara indica que vai tender mais, que o governo vai tentar ser uma coisa mais real política e tentar ir mais para esse uhum. lado para abafar de uma forma mais exatamente. Eficiente o negócio do que se fosse ceder pro lado. Então, que pressão que essa galera mais progressista pode fazer e atrapalhar dentro de um Congresso que já está nas mãos do republicano?
E está,
né?
fazendo, já está fazendo.
Claro, porque vocês estão vendo que não vai sair as coisas.
Está tendo muito fogo, entendeu? Amigo, é bom que se diga, está tendo muito fogo amigo dentro do Congresso, dentro do Senado. A gente viu muita gente no Illinois e outros estados aí que a gente sabe que tem uma tendência mais de ser progressista, que estão fazendo isso.
Que já vieram a público.
E em parte, né, em parte desse fogo cruzado, tem sobrado inclusive para possível, né, próxima mudança na West Wing. A gente pode ver aí a Karine Jean-Pierre pulando fora, porque ela está com muita dificuldade de lidar com essa situação toda. É todo dia um chumbo cruzado de novo, ou de fogo amigo, ou do lado republicano perguntar: pô, e aí, o que o Biden está pensando desse negócio que encontraram hoje de novo? Né? Como é que fica esse negócio?
Vai ser penoso você mudar a conversa nesse momento. Vai ter que acontecer alguma coisa para isso voltar a ser de uma relevância.
É por isso que pode ser que ela pule fora do cargo.
É. Então, Gustavo, deixa eu dar uma revisada aqui, porque eu acho que eu vou ter que selar alguns documentos para levar pessoalmente lá para Washington.
Tá certo, up next. Eu não tenho nada com isso.
E o personagem da semana é uma figurinha aqui carimbada de quem escuta o Podnext.
Pois é, JP, vamos falar aqui de um destaque de Davos, o grande destaque de Davos 2023. Afinal, a gente acabou de ter aí o Fórum Econômico Mundial, né? E a gente não falou nada na semana passada. Mas, procurando notícias, procurando qual a grande novidade de Davos, o único destaque que eu encontrei foi esse sujeito, JP. Porque o presidente Biden não foi a Davos, o Lula não foi a Davos. Não vi nada dos outros líderes europeus, porque está todo mundo de olho na Ucrânia. Sobrou para o senador da Virgínia Ocidental, o ainda democrata, porque a gente não sabe como é que vai ficar os alinhamentos políticos dele, John Manchin, terceiro de seu nome. Descobri que ele tem algarismo romano.
Que a gente volta e meia fala dele aqui, sobre como é o cara que, né, que tenta barrar algumas coisas mais ligadas na área ecológica e tal, por interesses da indústria de carvão. E a gente já falou bastante dele aqui no programa durante esses últimos 2 anos, professor.
Sim, é justamente porque ele é um dos investidores do negócio de carvão na Virgínia Ocidental. Mas olha só, ele virou destaque aqui, não porque ele é uma figura estranha, porque ele fez alguma coisa que chamou a atenção, etc. Mas foi ele quem roubou a cena do Fórum Econômico Mundial, pelo meu entender, pelo que eu li por aí. Ou pelo menos da mídia americana que eu li por aí, né? Isso porque enquanto estava lá nos Alpes Suíços, John Manchin estava determinado a mudar a opinião da elite europeia, que está vendo ele como um rosto novo nos Estados Unidos, um rosto novo de um rival nos Estados Unidos, né?
Mas ele, a pergunta que eu te faço antes de você continuar é o seguinte: ele foi por conta própria ou ele foi em missão do país, né? O Biden falou: vai, meu filho.
Ah, eu não tenho essa informação pra cravar que foi porque falar, autorizaram ele aí ou porque ele foi por conta própria, porque realmente, nesse exato momento, ele não está num cargo de liderança no Partido Democrata pra falar, ei, posso ir e tal, tipo de coisa, já que você não vai. Mas nada impede que ele, como senador, vá lá, ou mesmo ele, como empresário, vá lá, né? Isso aqui é verdade. Esse homem, ele é um homem de negócios, JP. Mas, de qualquer forma, ele precisava ir para Davos, ele foi para Davos com essa missão de mudar a imagem que as pessoas vinham dele, por incrível que pareça, para tentar aí amenizar, né, as relações econômicas através do Atlântico, vamos dizer assim, né? Por que estou falando? Porque ano passado, né, no final do ano, as pessoas vão se lembrar que Emmanuel Macron apareceu em Washington. E teve jantar na Casa Branca, Macron foi, né, Biden, não sei o quê, Joe Manchin foi também. E Emmanuel Macron encontrou com Joe Manchin e falou, cara, você é o responsável por arruinar o meu país. Meteu o dedo na cara dele, JP.
Vale.
É? Então rolou um banzé aí no jantar na Casa Branca. Eventualmente, né, foi cada um pro seu lado, né, não rolou briga nem nada, mas rolou ali umas cenas parlamentares, vamos dizer assim, e parlamentáveis, eu gosto de dizer.
Mas e aí, o Macron tem base nisso que ele falou? O que é?
Mais ou menos, né, JP, mas eu explico aqui essa situação, porque olha só, países da União Europeia estão muito preocupados que as suas empresas percam o mercado, principalmente nos Estados Unidos, por conta de incentivos fiscais que os Estados Unidos acabou passando no grande pacote de redução da inflação. Se você se lembrar, ouvinte, a gente mencionou que do dia para a noite os caras votaram um calhamaço de 4 mil páginas que absolutamente ninguém leu e votaram lá sem saber. E ali nesse meio você tem tudo que é tipo de incentivo, subsídio, direto ou indireto, ou protecionismo, aumento de protecionismo para empresas dos Estados Unidos que estiverem, estiverem adotando uma tecnologia mais verde, uma tecnologia mais limpa e assim por diante, né? Muita coisa ligada à tecnologia de energia renovável, para ser exato. Muita coisa ligada aos carros elétricos mesmo, né? Vamos dizer assim, né? E os países da União Europeia consideram aí que pelo menos 200 bilhões de euros, ou o equivalente a 207 bilhões de dólares, né? Quase a mesma coisa, que estariam ali vinculados a subsídios ligados a essas empresas, né? Que usam desse tipo de tecnologia limpa, e que isso obviamente violaria as regras da OMC, né? Organização Mundial do Comércio, e enfim, até começar uma briga jurídica, até julgar esse negócio, etc., as empresas europeias perderiam a concorrência, perderiam o mercado, assim por diante, para as empresas americanas. E Joe Manchin foi isso que acho que foi o estopim para ele falar, eu estarei em Davos e eu vou explicar para esses caras que não é bem assim. Pelo menos esse era o plano dele. Porque em Davos rolou outro mal-estar, JP.
Olha aí, ele se bateu com o russo lá.
Não, não, porque os russos não foram pra Davos, né?
Não foram.
Os russos não foram pra Davos esse ano, né?
Não tem nem... Eles estão... Todos queriam, na verdade, nesse momento, estão debaixo da terra, né?
Praticamente. A gravidade puxou. Olha só, Joe Manchin se bicou com o chanceler alemão Olaf Scholz.
Ih, rapaz.
É treta. Um dia é o Macron, outro dia é o Olaf Scholz. E nessa mesma linha do Macron, Olaf Scholz foi lá e falou pro Joe Manchin, falou, cara, que absurdo esses subsídios, essas coisas aí que vocês estão fazendo nos Estados Unidos, isso aí vai prejudicar a indústria automotiva alemã, parari, parará, que absurdo, tarará, tarará. E o Joe Manchin falou, foi preparado, né, que aí que é o lance do...
Sabia que você ia vir.
Podia vir alguma coisa assim, né, bateu aquele papo com a galera de relações públicas e falou que se acontecer alguma coisa assim, como é que eu me salvo e tal, não sei o que. Joe Manchin virou pra ele e falou, vem cá, dá um Google aí. Tarifas automotivas da União Europeia para carros importados. E aí o Olaf Scholz, né, fez aquela cara de pudim dele, né, que ele trava assim porque ele sabe, né, o Olaf Scholz sabe que a União Europeia mete uma taxa de 10% nos carros importados dos Estados Unidos, enquanto que os Estados Unidos só tem uma tarifa de 2,5% dos automóveis importados da Europa. E aí ficou nessa coisa, nesse mal-estar, enquanto que o Joe Manchin estava nessa nessa, como eu falei, nessa cruzada dele de informar as pessoas o que de fato faz ou deixa de fazer o pacote que os Estados Unidos aprovaram, porque o voto dele foi importante no Senado, aquela coisa toda. A galera, eu acho que chegou à conclusão que eu acho que a Europa estava torcendo para ele não votar, Jota. É. E o fato é que, né, ele inclusive foi, né, naqueles eventos, né, que tem Davos, aquela coisa, que tem churrasco num dia, tem degustação de vinho no outro, é, não sei o quê, e ele distribuiu panfleto. Eu achei fantástico isso. Ele distribuiu panfleto. Olha, você é investidor aí no setor automotivo e tal. Então, dá uma olhada aqui. Olha, tá vendo como todo mundo vai se beneficiar de uma tecnologia. Mas então, ele tinha vários dados, informações ali que ele distribuiu para as pessoas. É nesse objetivo, né? Esse objetivo de fortalecer os Estados Unidos entre os seus aliados e tal. E tentar convencer algum líder europeu mais rancoroso por causa da lei. Mas, obviamente, que não deu certo.
É, a pergunta que eu te faço então, Gustavo, é a seguinte: ele achou que ele daria certo?
É, coitado. Ele é porque... Virgínia Ocidental, né? Falar o quê?
É,
interiorzão.
Não tinha a menor chance de dar certo.
Ele tem um jeitão assim de... Não tô dizendo que é errado, mas ele tem um jeitão assim de pessoa super humilde, sabe? De chegar e falar, não, meu filho, senta aqui, vamos conversar que eu te explico, tarari, tarará.
Essa história de fortalecer os Estados Unidos, né?
Pra, e seus aliados.
Fantástico. Isso alguém compra alguma coisa, né? Que isso pode ajudar os aliados de alguma maneira, né? O Lula sempre fala isso, né? Porque os Estados Unidos pensam primeiro neles, segundo neles e terceiro neles também. E se sobrar um tempinho, pensa em alguém mais.
Ele não tá errado.
Isso aqui pois é, então ele achar que ele ia mudar alguma imagem de alguma coisa, a essa altura do campeonato, também é de lascar.
Enfim, up next.
Up next.
A tecnologia, ela não é substitutiva, ela é complementar ao nosso modo de
quando
vida.
Quando você pensa em tecnologia, o que vem na sua cabeça?
Tecnologia, grandes empresas de tecnologia.
Temos novidade então, Gustavo, com nova coluna aqui no programa.
Isso, JP, todo Podnext, se tudo é certo, né? Todo episódio do Podnext daqui pra frente, a gente vai ter um colunista, um convidado. Vai rotacionar, vamos rodar o mundo aqui com várias pessoas, várias colunas opinativas, trazendo informação e estreando, né? Em 2023 a gente traz ele, né? O Toad Geek, né? Tá aí na podosfera brasileira, todo mundo deve conhecer a voz dele. E ele que é um cara aí que mais ligado ao setor de tech, de Vale de Silício, as novidades da tecnologia, e vai falar pra gente sobre essa questão dos desligamentos no setor de tech, JP.
Ah, esse é um assunto quente.
É isso aí. Então, fala, Toad.
Opa, e aí, beleza? Olá, ouvintes do Podnext, eu sou o Toad, e talvez você já tenha ouvido a minha voz aí em algum outro podcast, como o Toadcast Ciência, que eu gravo com o Caio Gomes e o André Souza do Nerdcast. Eu sou um dos fundadores do SciCast, que é um podcast de ciência, e durante muito tempo eu gravei o Tecnocast do Tecnoblog, entre vários outros aí. Bom, além desse mundo de podcast, eu sou engenheiro líder da Salesforce, que é uma das gigantes tech que tem base aqui em São Francisco. E a partir de hoje eu passo a fazer uma coluna opinativa aqui no Podnext. E eu começo falando sobre as demissões em massa que estão acontecendo no mercado de tecnologia, né? Pra quem não tá sabendo, as maiores empresas de tecnologia do mundo mandaram embora, só no ano passado, em 2022, mais de 150 mil pessoas. E as razões para essa chuva de demissões, elas têm algumas similaridades, mas elas mudam um pouquinho de empresa pra empresa. Por exemplo, o Twitter, vocês já sabem, né? O Twitter, tipo, tudo meio que veio da cabeça do Elon Musk, né? E não tem muita lógica. Tem a lógica dele, né? E, tipo, basicamente foi assim que ele quis, ele saiu mandando um monte de gente embora. Algo completamente sem precedentes. Mas falando de outras empresas, vários amigos da Amazon saíram até antes dessa onda de demissões. Alguns outros, eles foram saídos, né, sem livre, espontânea vontade. Inclusive, estão procurando emprego. Alguns já conseguiram emprego, recolocação, né? Mas outros ainda estão procurando emprego. Porque, assim, o mercado, né, ele tá para as empresas agora, né? Antes a gente tinha uma certa facilidade de trocar de emprego, né? Porque sempre tinha vaga e tal. Hoje, essas empresas tech, pelo menos as melhores, estão em hiring freeze, né? Que é quando eles congelam as contratações. Em Então não está sendo fácil arrumar emprego, né? Mas a Amazon, ela alegou, entre várias outras coisas, reestruturações internas, seja lá o que isso significa, né? Bom, o Facebook, a Meta, né, teve um corte gigante em sua receita de publicidade por vários motivos, incluindo alguns escândalos aí e queda de ações que vieram também por causa das decisões, de algumas decisões relacionadas ao metaverso, que colocaram em dúvida os sumos da empresa. A Salesforce, que é a empresa que eu trabalho, basicamente foi o que aconteceu com as outras empresas, né? Eu vou falar sobre as similaridades e o que eu penso a respeito, mas a Microsoft acabou de anunciar que vai cortar esse ano 2023 10 mil empregos, significa 5% da sua base global de funcionários. E o Google mandou embora 12 mil pessoas, também acabou de acontecer, enquanto eu tô gravando esse podcast, acabou de acontecer 12 mil pessoas. Só em janeiro de 2023, mais de 55 mil pessoas perderam seus empregos, né? Então, assim, é uma situação que não é nada bacana. Bom, falando das similaridades, né? O que de igual impactou todas essas empresas, né? A gente tá passando por uma recessão mundial. Impactou também os Estados Unidos de uma forma significativa e com isso as empresas precisaram rever seus custos, né? Beabá de contabilidade. Muda a projeção, né? De quanto dinheiro vai cair na conta, você tem que pensar em relação a custos, né? Várias dessas empresas contrataram muita gente. Muita gente. Baseados nessa constante de crescimento que de mercado que eles estavam tendo, né? Época de vacas gordas, muito lucro, muito crescimento. E a previsão é de que essas empresas iriam precisar de mais gente. Só que por causa desses problemas econômicos, essas expectativas não se concretizaram. E aí é que muita gente rodou, cara. Teve muita gente que tinha acabado de entrar na empresa, velho. São várias situações, nenhuma delas é bacana. Mas eu conheço gente que tinha acabado de entrar na empresa. E imagina você pedir demissão na sua empresa anterior e você vai entrar na outra e com menos de uma semana você é demitido. Pensa nessa situação, cara. Bom, eu vi muita gente também inconformada com os recrutadores que deixaram isso acontecer, né? Como assim, pô? O cara vai ser mandado embora, você dá sequência no processo de contratação e tal, mas não é bem assim, pelo menos não em algumas das empresas que eu avaliei aí, porque assim, algumas dessas empresas preferiam contratar de fato pra demitir depois, porque assim essa pessoa teria acesso ao pacote de demissão, né? Os salários adicionais, os benefícios, isso poderia dar uma certa folga pra esse funcionário, porque a alternativa seria deixar essa pessoa na mão, né? Tipo, não vamos contratar, ela já pediu demissão na empresa anterior, meio que seria deixar ela à própria sorte, o que para esse funcionário que foi demitido poderia ser ainda pior, né? Claro que varia de pessoa para pessoa, mas essa foi a linha de raciocínio, né, que algumas dessas empresas tomaram. Bom, além disso, existiram outros cortes de custo também, né, nessas empresas, porque depois da pandemia muita gente passou a trabalhar de casa, então as empresas estão com vários prédios vazios, né? Tem muito real estate sem uso, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Daí que até o Twitter do Elon Musk, que era totalmente contra trabalho remoto, né, falou várias groselhas em relação a isso. Ele teve que dar o braço a torcer e recentemente aqui em Seattle ele mandou uma galera trabalhar de casa mesmo, vai trabalhar remoto, porque a gente vai se livrar dos custos de aluguéis desses escritórios, desses prédios aí da cidade, que é caro pra cacete. Então ele, né, teve que dar o braço a torcer e falar, não, beleza. Em alguns casos ainda é benéfico, né, e de fato é benéfico do ponto de vista econômico o trabalho remoto para várias empresas. As empresas que ainda têm alguma resistência a isso, elas vão ter que se adequar e achar pontos de equilíbrio, né, porque, bom, é custo. Enfim, impactos diretos para quem foi demitido é meio que óbvio, né? Ter que lidar com toda a sensação horrível de ser demitido, toda a ansiedade de ter que procurar outro emprego, ter que se preparar para entrevistas, toda a carga de incerteza, horrível. Mas também existem outros impactos indiretos para quem ficou. Primeiro de tudo, aqui uma opinião totalmente pessoal, existia uma sensação super estranha de sentir culpa por sentir alívio quando, né, outras pessoas, elas não tiveram a mesma sorte que você. Você tá lá tipo, yay, eu não recebi informação de demissão, eu ainda tenho emprego, consigo pagar os boletos, tudo, mas eu não posso festejar porque outras pessoas que eu gosto e que eu admiro, elas estão passando por uma situação terrível, né? Então, é super estranho, uma sensação super estranha. E daí também tem uma ansiedade do que pode acontecer nas próximas semanas, você não sabe se você vai rodar também. E fora isso que eu tenho ouvido o mesmo tom de todas, de várias pessoas de todas essas empresas, né, que tudo ficou meio sobrecarregado, que a gente tá trabalhando dobrado, e que às vezes um projeto que você trabalhava e dependia de pessoas de outro time, essas pessoas não estão mais lá e agora tá tudo meio que num limbo, né? Esse projeto tá num limbo porque não deu tempo de passar conhecimento de uma pessoa pra outra, né, dentro da empresa. Tudo aconteceu meio que de sopetão, você simplesmente não tinha mais acesso aos seus sistemas e é isso. Então todas as prioridades aí desses projetos estão sendo revistas, com certeza. Do ponto de vista prático, né, pra quem foi diretamente afetado por essas demissões ou mesmo pra quem tá se formando agora, tá pra começar começando a procurar um emprego, será que é o momento de tentar uma colocação numa empresa grande dessas, ou será que é melhor procurar uma startup, outro tipo de empresa? É como eu disse, né? Nesse momento, as empresas grandes, elas estão com contratações em pausa, né? Salvo algumas exceções aí, ou vagas que já estavam abertas, enfim. Então, assim, claro, continua de olho nas vagas das empresas grandes, né? Pode ser alguma coisa que você já esteja de olho e tal, mas considere também trabalhar para uma empresa menor, uma startup, se for uma oportunidade que vale a pena para você, né? Porque, assim, os salários vão ser diferentes, benefícios também, até mesmo a pegada de trabalho muda de uma empresa grande para uma empresa menor. Às vezes, numa empresa menor, você tem que estar ali atuando em várias frentes diferentes, né? Usando vários chapéus diferentes, como a gente fala, wearing different hats. O que é sempre uma oportunidade legal de aprendizado, né? Principalmente para quem está começando, mas até mesmo para quem já tem uma certa experiência, porque quando você é exposto a várias oportunidades diferentes, vários desafios diferentes, você sempre acaba aprendendo mais, né? E essa é uma parte muito boa desse tipo de cenário. E então, assim, vai ser preciso analisar cada vaga para ver se funciona para você. E em relação às coisas que você pode fazer para tentar melhorar as suas chances de conseguir um emprego, né? Aqui eu meio que vou focar em profissionais de TI, principalmente engenheiros de software, porque é o mercado que eu conheço mais. Se você está no seu cargo há um certo tempo e não tem o costume de testar coisas novas, né, de acompanhar o que está acontecendo no mercado, eu acho que convém aí entrar em alguns grupos online, fóruns, né, tipo o Reddit, os sites de developers das plataformas com as quais você trabalha e tentar dar uma atualizada aí no que está acontecendo, porque bom, trabalhar com TI é essa coisa, né? A gente nunca para de estudar. Para quem é mais visual, talvez voltar a assistir ou passar a assistir alguns tutoriais no YouTube, no Discord, e pegar o que está sendo ensinado ali e sair brincando com essas tecnologias novas. Para quem trabalha com Salesforce especificamente, eu recomendo fortemente os resumos dos release notes, né? Dar uma olhada no que se aplica a você, ao que você trabalha, e principalmente o que tem sido publicado no Trailhead, que é a plataforma gratuita de ensino da empresa. Mas de forma geral, tenta fazer bastante exercício técnico, né? Que pode cair em entrevistas, algoritmos, aquela coisa, o básico, né? Tem que fazer o básico. E duas dicas importantíssimas aqui, importantíssimas. A primeira delas é, saiba o seu currículo de trás pra frente. É importante você saber quem que você é, né? Quem é o profissional que você acabou se tornando. Até pra você conseguir achar a melhor forma, a forma mais eloquente e convidativa de vender o seu peixe, né? Assim, é uma entrevista, é a parte técnica, mas é um momento de você conseguir trabalhar um pouco de publicidade de si mesmo. E se a entrevista for em outro idioma, é mais um motivo ainda pra você treinar, porque é preciso fazer o vocabulário naquele determinado idioma vir mais fácil no seu cérebro durante a conversa da entrevista. Segundo, isso aqui, cara, anota pra vida. Pra toda vaga que você for aplicar, crie uma lista dos valores dessa empresa. Os valores, né, os core values, as coisas que são mais importantes para essa empresa. E daí você faz uma relação entre a sua experiência, as coisas do seu currículo e esses valores. Por exemplo, se um dos valores da empresa for ser frugal, como é a Amazon, que é o lance de você economizar o máximo de recursos, fazer mais, criar mais coisas usando menos recursos. Dê ênfase a alguma tarefa que você fez no passado ou um projeto que você participou, onde você reduziu custos. Isso vai te ajudar bastante a melhorar suas chances. Outra pergunta que algumas pessoas possam se fazer agora nesse momento de tantas mudanças, né? Será que vale a pena olhar para outros países nesse momento ou tipo meio que tanto faz? Assim, eu diria que tudo depende da sua formação, porque cada país vai ter uma demanda diferente, até mesmo as tecnologias que eles usam vão variar bastante. Por exemplo, em províncias do Canadá eu vejo bastante vaga para quem trabalha com C# ou tecnologias da Microsoft, principalmente coisas de, sei lá, de governo que tem parceria com a empresa, ou alguns outros países da Europa, eu vejo bastante coisa com Java, TypeScript e assim por diante. Então, convém dar uma pesquisada em cada um desses países. Mas, via de regra, eu sempre vou defender a hipótese de que imigrar pode ser uma aventura interessante, né? Não por acaso eu moro fora do Brasil, mas assim, é uma aventura que não é pra todos, que fique bem claro. Sair do seu país assim, deixar toda a sua vida pra trás é um desafio inacreditável, não é pra todo mundo, mas que em muitos casos compensa. Isso continua sendo verdade no contexto atual, e se você fizer a sua lição de casa, ponderar certinho prós e contras, o mundo é seu quintal. Uma coisa legal que eu tenho visto é que existem verdadeiras redes de suporte a essas pessoas que foram demitidas. Eu mesmo ajudei a revisar alguns currículos, ajudei a tomar nota de feedback, né, de pessoas que trabalham com a gente, né, que saíram, que foram demitidas, escrever documentos de onde essa pessoa, ela contribuiu, coisas legais que ela fez, projetos legais com que eu trabalhei com essas pessoas e tal. Mas fora mesmo essas redes que eu tô falando, a galera ajudando a compartilhar a vaga, criando pool de empresas, né? Tipo, um documento com empresas que estão contratando, gente que tá procurando emprego, tentando fazer um meio de campo aí, pra ajudar essas pessoas que, né, tava com, sério, com uma mão na frente e outra atrás, mas é uma situação extremamente delicada e foi um sopro de esperança ver tanta gente se ajudando no meio desse pandemônio todo que a gente tá vivendo, né? E com essa nota, eu queria dizer assim, eu sei que no dia a dia é bem fácil a gente se deixar levar por uma sensação de desespero, né? De que é cada um por si, de que ninguém se importa com ninguém e que o ser humano deu errado, né? Tipo, faz um rollback aí que deu ruim. Mas, na real, eu acho que ainda tem muito amor ao próximo, tem muita solidariedade aí fora. E correndo o risco de queimar minha língua aqui, eu quero acreditar que a alma humana continua sendo boa. É que os babacas, eles são muitos, né? Eles são muito barulhentos. E a nota aí, regra pra vida, babacas babacarão, você viu? Sempre vai ter um idiota fazendo besteira, mas as pessoas legais estão aí fora. Enfim, eu acho que é isso. Eu espero ter trazido pra vocês aqui uma perspectiva de quem tá vivendo essa loucura toda e esperamos que as coisas só melhorem daqui pra frente, né? Se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem entrar em contato, em todas as redes eu sou o Toad Geek, beleza? Abraço! Who runs naked through a dairy farm? Florida man, Florida man. Who never fears any bodily harm? Florida man, Florida man. Florida man.
E hoje a gente tem um Florida Man pra você que tava com saudade desde o ano passado.
Voltou das férias, né, JP? Voltou da... E olha que voltou inteiro, que é importante a gente dizer isso. olha só, gente. O Florida Man, de 22 anos, estava de férias em Key West agora no final do ano, com seus amigos, num barco que era do avô dele, né? E fazendo coisas de Florida Man, né? Pô, vou aproveitar esse tempo, vou aqui para águas internacionais fazer o que eu quiser, tô em Key West, né? Aquela coisa e tal. E eis que belo dia que ele tá ali, né? Naquelas coisas de fazer as coisas de Florida Man, ele percebeu que o tempo estava virando, que, né, a coisa ia ficar um pouco, né, ruim, que eles iam ter que voltar, né, para que, ué, não sei o que. O cara falou, não, quer saber? Eu vou dar aquele último mergulho. Vou dar aquele último mergulho antes de voltar, né, por que não? Ele pulou na água, JP. Esse Florida Man, é bom que se diga, ele é muito adepto do mergulho livre. Né, você coloca um, né, sem equipamento, sem nada e vai embora, né, afunda lá, aquela coisa toda, sem tanque de oxigênio, obviamente. E ele mergulhou, e o que aconteceu, JP? Florida Man, provavelmente, né, alcoolizado, a gente não sabe, né, não deram essa informação, mas, né, o cara mergulhou ali com o tempo.
E é Florida Man?
Afinal de contas é o Florida Man, vai saber se também não é, se não é álcool, é outra coisa. Ele foi levado pela corrente marítima.
Eita.
É, ele foi arrastado ali 50 metros pra baixo d'água. E ele, né?
Foi um daqueles que eles chamam lá no Rio de buraco?
É.
O turbilhão?
Turbilhão, assim? Eu ia dizer, o Gulf Stream. Literalmente ele caiu no Gulf Stream e foi levado 50 metros pra baixo. Saiu quando eles conseguiu subir, não sei o que, não fazia ideia onde é que ele tava. Tava perdidaço. E o Florida Man naquela de caramba, né? Como é que eu, né? Que eu faço, né? Que, né? Naquela coisa. E aí na entrevista na TV, ele contou, né? Ele contou aí como é que foi essa experiência. Que ele, nas palavras dele, foi uma experiência aí de quase morte. Né? Então, aspas pro Florida Man. O mar estava muito mais agitado naquela hora que eu pulei dentro da água. Mergulhei e cheguei em um ponto que... Bom, eu me perdi, né? Enquanto eu procurava por mais peixes. Cheguei a um ponto em que a corrente do Golfo acabou me levando e foi aí que as coisas pioraram. E, sabe, isso aconteceu enquanto o sol estava se pondo. Definitivamente parecia que eu teria uma noite muito longa em alto mar ou que muito provavelmente seria o meu fim. Cheguei ao ponto em que estava, vamos dizer assim, apenas agradecendo a todos por tudo que passei na vida e dizendo que amava todo mundo, né, que eu, no mundo inteiro, e comecei a me sentir triste. E depois decidi que eu iria lutar, que eu não iria morrer nesta noite e que iria sobreviver, fecha aspas. E pouco depois disso, né, o Florida Man escutou um barulho de motor, ele estava meio desnorteado, estava já escuro, não estava enxergando nada, aquela coisa. Ele até achou que fosse um barco da guarda costeira, né, que de repente estava ali patrulhando, não sei o quê. Mas ele avistou, na verdade, a proa do barco do avô dele, onde estavam os amigos. Então...
Ou seja, o negócio trouxe ele de volta?
Não, eu acredito que os amigos foram atrás dele. Né? Foi mais ou menos, a corrente do Golfo leva mais ou menos nessa direção, vamos mais ou menos seguir. De repente a gente esbarra no cara, né?
Bom, se ele tava bêbado ou sóbrio, eu não sei, os amigos estavam sóbrios.
Ele tá bem mais sóbrio que ele, pelo menos, né? Agora...
Porque senão tinha nunca pensado nisso.
Agora, JP, é um milagre que o Florida Man esteja vivo aí, até pra poder voltar pra coluna dele aqui no Podnext.
Uhum.
Porque talvez as pessoas não saibam, né? Mas Key West é conhecida por ter berçário de pelo menos 7 espécies de tubarão, cara.
Ah, sim. Sim, sim. Lá é... Tem um monte de turismo para encontrar tubarão e tal, não sei o que, naqueles gaiolões.
Isso, pesca em alto mar, aquelas coisas todas, a galera faz muito... Então, assim, Florida Man não era para ser. Eu acho que essa aqui é a mensagem. Up next.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
E no meio ambiente temos rinoceronte. Tempo que a gente não trazia um bichinho aqui, hein?
Pois é, JP. Temos um novo recorde, na verdade, né? Essa semana o ministro-chefe de Assam, né? E só pra explicar, né? Ministro-chefe seria o equivalente ali a governador na Índia, né? Então a gente tá falando do estado de Assam. O sujeito chamado Himanta Biswa Sarma, ele anunciou que nenhum rinoceronte foi caçado e morto em 2022. E inclusive ele já emendou e disse que, ó, em 2021 realmente teve 2 ali, pá, mas 2022 ninguém, né?
Uhum.
O anúncio foi considerado um sucesso global de conservação. Segundo o Himanta, né, os gigantes gentis, né, como eles chamam os rinocerontes, agora estão muito mais seguros em Assam do que há muito tempo. Essa é a primeira vez que se registra nenhum incidente de caça furtiva na região norte da Índia em 45 anos, JP. A última vez foi em 77. O Himanta, ele elogiou, né, os esforços coordenados dos departamentos florestais e de polícia do estado por esse sucesso de 2022, depois que eles iniciaram aí com um projeto novo aí, com uma nova força-tarefa, né, que tinha acabado de se formar em 2021, né?
Uhum.
E essa força-tarefa tem, vamos dizer assim, nesse exato momento, 22 funcionários de alto escalão da própria polícia e do departamento florestal, e eles foram responsáveis aí por coordenar esses esforços dos dois departamentos nessa missão aí que teve êxito, né? Os funcionários marcaram todos os pontos de entrada e saída, pelo menos os pontos mais comuns utilizados pelos caçadores e, né, naquela coisa, vamos patrulhar um pouco mais essa área, vamos usar aqui o equipamento que a gente tem, esse tipo de coisa. Principalmente, isso que eu achei interessante, nos dias de lua cheia, né? Porque a maioria dos caçadores furtivos costuma caçar esses rinocerontes em noites de lua cheia. Então colocou a galera lá de plantão e deu certo. Né?
Eu diria, meu avô, cabeça foi feita pra pensar.
Eu diria até mais assim, crime se combate com inteligência. Eu acho que não é com força, não é com mais arma, com mais munição, é com inteligência, né? É isso que a gente viu aqui, né? Porque se algum caçador estivesse entrando numa dessas áreas protegidas e tal, né, a força-tarefa já recebia alerta de torre de vigilância com câmera de circuito interno, né, apontado ali para os locais específicos e tal, com sensor infravermelho para poder, né, monitorar a coisa à noite. Uhum. E tal. Então, e fora, como eu falei, a galera estava patrulhando e tal. Então foi inteligência, literalmente isso. E os policiais do departamento florestal, inclusive, né, como eu falei, com esses aparelhos sem fio, com drones e câmeras de visão noturna, conseguiram fazer interceptação de caçadores e, inclusive, JP, prenderam 58 pessoas. Ah. Não é pouca coisa, um negócio que estava rolando ali né, ilegalmente, né, com rinocerontes que tem são troféus, né? Tem alto valor comercial.
Esse é o tipo da caça que é só pra troféu mesmo. Nem o chifre dele tem tanto valor assim como tem o do elefante, por exemplo.
Sim, você tem razão. Mas é que tem muito lance do pó de chifre de rinoceronte no mercado da medicina chinesa, que não sei o quê. Tem umas coisas dessas. Mas, de qualquer forma, né, o Assam, né, esse estado no norte da Índia, ele é uma região que é o lar da maior população mundial de rinocerontes de um chifre só.
Uhum.
E nesse exato momento eles têm aí 2.900 animais catalogados em todo o estado. E é bom que se diga também que essa espécie de rinoceronte deixou de estar na lista de espécies ameaçadas de extinção. E recentemente passou a integrar a lista de animais apenas vulneráveis à extinção. Então passando aí para um nível mais ameno nessa coisa da caça.
Beleza.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, o que você traz aí na agenda da semana, ou na agenda do passado?
Vamos lá. Vou lembrar então que no dia 1º de fevereiro se dá início ao, aqui nos Estados Unidos, ao chamado Black History Month. Pode chamar do mês da história dos afro-americanos aqui nos Estados Unidos, né? Isso me chamou muito, bateu muito aos olhos quando a gente leva em consideração o que tem acontecido aqui no estado da Flórida, né? E que veio a notícia desse há pouco tempo, que o governador, e esse sim um candidato importante para a próxima corrida presidencial, o Ron DeSantis.
Eu ia dizer que hoje ele meteu os dois pés no peito, JP, que ele mandou olha, o Partido Republicano precisa de sangue novo, e ele não estava se referindo a presidente do Tesouro do partido.
Pois é. E aí, esse cara agora aqui na Flórida, ele vetou a cadeira de história dos afro-americanos, né? História de evolução dos afro-americanos para os currículos escolares. Né?
Ele chama de estudos avançados afro-americanos, assim como tem estudos avançados de japonês, a Europa e assim por diante. E é uma cadeira, geralmente, do ensino médio que, o aluno que está mais interessado em ser professor de história ou cursar história na faculdade, etc., faria essa matéria e tal. Mas ele tem um asterisco aí, que é assim, pendendo você mudar a diretriz do que pode ou não ser ensinado, né? Que é basicamente o que ele está fazendo, é uma certa censura.
E ele alegando que era fomentador de comunistas e terroristas.
Sim.
Olha aí. Tem essa, tem esse agravante, né, dele chamar a galera de terrorista. Mas enfim.
Não vou entrar em detalhe, vamos embora.
Vamos lá pro dia 2 de fevereiro, que é o famoso Groundhog Day, ou Dia da Marmota, né? Que a galera mais antiga vai lembrar do filme aí, do Bill Murray e tudo mais, que lá na Pensilvânia eles têm uma marmota que ela vai ver, sair ou não da toca, e aí vai falar se tem sombra, se não tem, e aí vai dizer se o inverno continua por mais algumas semanas ou
Eu
não.
Eu tenho certeza que a marmota tem material classificado na casinha dela
para
saber se vai o inverno continuar mais frio ou não.
Com certeza. Com certeza. Ela recebeu algumas paradas e vai decidir de acordo com os documentos. Bora então para a parte de eleições. E depois dessa semana a gente vai ter um break aí, mas nessa temos três aqui para trazer. No dia 29, né, o dia que o programa geralmente vai pro ar, ou quase vai pro ar, o que é o domingo, vai rolar na Tunísia o segundo turno das suas eleições parlamentares. O que é uma coisa meio diferente, né? Porque a gente vê muito segundo turno de presidencial, de parlamentar. Eu não sei, eu não lembrava de ver um segundo turno parlamentar.
Vou até dar uma investigada nessa história.
É meio confuso o sistema, mas o fato é que o seguinte, o primeiro turno teve uma baixíssima, se eu falar baixíssimo, turnout de gente aparecendo pra votar, eu vou estar sendo, né, amigo com os caras. Só 11% dos eleitores apareceram para votar.
Sim, porque
no primeiro turno.
É bom que a gente lembre as pessoas, a Tunísia é uma ditadura hoje, né? Então é uma eleição de cartas marcadas que não serve para nada, porque não vai mudar quem é o primeiro-ministro.
De qualquer jeito, é uma coisa maluca, né? E isso ocasionou que muita gente, muitas das cadeiras ainda estão em jogo lá no negócio, só algumas foram garantidas, enfim, é um sistema, eu não entendi 100%, para ser bem
É uma ditadura.
Vamos lá para o dia 5 de fevereiro, eleição presidencial no Chipre. Essa aqui é primeiro turno, né? Se alguém tiver maioria absoluta, não tem segundo turno. Mas presidente, a tendência é que tenha o segundo turno. O atual presidente, o Nilos Anastasiades, deve ser assim melhor que fala, ele não está concorrendo porque já cumpriu 2 termos. Uhum. Né? Então ele está fora da disputa e tem 3 pessoas... se destacando aí do bolo. Tem vários candidatos, mas tem 3 que estão se destacando. Tem o CEO também, Nikos Christozoulides. Ele está com 36% nas pesquisas. Ele é um ex-ministro do exterior. Vamos uhum. Melhor dizer. Que é um cargo importante. É um cargo muito importante de relações exteriores. Então é um cargo muito importante para qualquer país. E é um ex também porta-voz do presidente. O curioso é que ele está concorrendo como se fosse independente. Mas é um cara que já estava na política. Né? É meio estranho. Eu acho sempre meio estranho isso. Enfim, e ele ainda está sendo apoiado por 3 partidos. É uma independência muito louca, né?
Tá.
Mas tudo bem. Os outros 2 que estão mais à frente estão cabeça a cabeça com 24% para ver quem vai para o segundo turno com ele. Né? Um deles é esse, vai ser difícil falar o nome. É o Everof Neofitu. Ele é de um determinado partido lá e tal. E é o líder desse partido há muito tempo. E o outro é o Andrias Marovianis. Mais ou menos isso. Esse cara também está concorrendo com a chancela de independente. Olha você, a gente pode ter um independente contra um independente no segundo turno. Ele também é apoiado por um outro país e uma coligação partido. Dessas malucas, assim, que se chama, sei lá, Generation Change, algumas coisas desses nomes bonitos assim. Ele também não é exatamente um outsider, porque ele já foi o responsável, ele não é nada outsider, porque ele já foi o responsável pelas negociações ciprianas e gregas, né, que são 2 países muito interligados, e é representante na União Europeia. Ou seja, ele é zero outsider, mas também concorre como independente. Eu não sei se eles estão um pouco atrasados lá no Chipre nessa ideia de que o independente, né, é a onda do momento. Não, né?
O Chipre é uma bagunça, JP, porque você tem um lado do Chipre, a gente falou da Tunísia, o Chipre tem um lado que é pró-Grécia e um lado que é pró-Turquia. Isso, obviamente, que nenhum se bica com o outro. Então, o cara sair independente é uma forma dele conseguir voto. Sei lá, se ele é grego, ele consegue voto dos turcos e assim por diante. E vice-versa. Mas não me surpreende. Inclusive, que assim, já teve eleições parlamentares pro Chipre que sobrou cadeira porque o partido que é pró-Turquia não foi votar, nem não lançou candidato, falou: eu não reconheço essa eleição. Sobrou cadeira. É uma zona.
Ela é de um templário. Pronto. Né?
Afinal de contas,
foi o último local em que teve oficialmente um...
Vou lançar Paulo Cogos, Paulinho, grande colega de ensino médio, para a presidência do Chipre, JP. Fica por todo dia essa história.
E fechando também em fevereiro 5, tem eleições parlamentares em Mônaco, que não é um país, é um principado, né? ligado à França. O ex-primeiro-ministro, Stéphane Valéry, ele pulou fora em setembro de 2022. Ele pediu para sair.
Cansou.
Ele que o partido dele tinha abocanhado as eleições anteriores quase por unanimidade. Eles tinham 21 dos 24 cadeiras. Ele pediu para sair, entrou no lugar dele lá uma mulher, uma Brigitte, alguma coisa, e ela está à frente de um, não mais só de um país, mas de uma coligação, que se tornou mais forte ainda, que se chama La Union, e é absolutamente favorito a ganhar a parada, de repente até fatura todos os assentos, a não ser que tenha algum independente maluco aí no concorrendo. É um sistema de votação direta para um determinado número de cadeiras, os outros são ocupados por listas. Bora então para a agenda histórica, começa no dia 31 de janeiro, 1606. Foi o dia em que morreu o senhor Guy Fawkes. E a gente vai lembrar da conspiração do 5 de novembro. A conspiração que, por pouco, não deu muito ruim lá em Londres, né? E a ideia era explodir o parlamento num dia que o rei estivesse lá presente. O James, rei James. O Fox, ele foi preso, né, antes de poder explodir a parada toda. Ele foi preso lá, desconfiaram lá do lugar que ele... que ele tá mandando e tal, não sei o que, foram atrás e prenderam ele. E, lógico, que, pô, os católicos foram perseguidos pra caramba, né? Como em busca de quem tava no plano e quem não tava e tal. E o Fox foi condenado, torturado, né? Enfim, toda parada normal de galera que ia pra Torre de Londres como traidor lá do rei, né? E no dia que uma cabeçada, então, foi executada, parte no dia 30, parte seria no dia 31 de janeiro. E o Fox estava na galera que ia ser no 31 de janeiro. Mas no caminho para a forca, ele ia ser enforcado, dilacerado, esquartejado, aquela coisa, né, bonita para estimular que ninguém tente nada contra o governo, coisa normal da época. Mas na hora que ele estava indo para a parada, ele pulou da escada. Ele pulou da escada, bateu com a cabeça, com o pescoço e quebrou o pescoço.
Ah,
e aí morreu instantaneamente ao invés de ter a morte lá. Mas ainda assim foi esquartejado. Fevereiro 1, 2009. Na Islândia assume Jóhanna Sigurðardóttir. A gente já falou dela aqui, já falamos de eleições na Islândia, mas ela é relevante ainda assim, porque ela, além de ser a primeira mulher a ser chefe de Estado nesse país, na Islândia, ela foi o primeiro chefe de Estado global assumidamente gay.
Uhum.
Isso em 2009. Pra fechar, fevereiro 2, 1980. Aí a gente está falando de corrupção e de, né, coisas esquisitas nos Estados Unidos. Vamos voltar aqui. Porque nesse dia, o FBI anunciou e veio a público com a Operação Abscam. E essa operação, eu vou falar um pouquinho dela lá, mas ela teve como consequência o afastamento e prisão de um senador, o senador pelo estado de Nova Jersey, e mais 5 congressistas. Todos eles perderam o cargo, saíram, renunciaram e tal, não sei o quê. Alguns, como o senador, terminaram em cana. O senador era o Harrison Williams. Ele era do Partido Democrata, olha aí. Ele era do Partido Democrata e foi condenado a 3 anos, cumpriu 2 no sistema penitenciário. Mas o que os caras fizeram, o FBI? Eles fingiram ter uma empresa chamada Abdul Enterprises Limitada, que representaria um sheik árabe, os interesses de um sheik árabe. Então, por essa empresa, eles abordaram esses congressistas e esse senador, oferecendo grana em troca de leis que facilitassem aí o comércio e os interesses lá do sheik. E aí foi configurado como corrupção, subornos, aceitar subornos e tudo mais. E os caras realmente foram, se deram mal, né? Aí a gente tá falando de um acontecimento de corrupção ou de irregularidade que teve sim um impacto jurídico, além de político, para os caras.
Legal. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo para você.
E mais uma semana, mais uma vez ele aqui de volta, o poeta do Podnext. Fala, Igor Gregório.
Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Diante desta última semana, em que constatamos que no Brasil a gente não morre de tédio, se morre de inúmeras outras coisas, menos de tédio, me veio um soneto a partir das notícias que foram vinculadas, toda a tragédia que foi anunciada, todo o descaso que foi revelado, que está sendo revelado. E esse soneto diz assim: neste canto do mundo há um país colossal como a cólera de Deus. Nele cabem os ricos e plebeus, uns à míngua e vários com fuzis. Neste espaço de inúmeros Brasis, as barbáries são atos meus e seus. a beleza tão forte dá adeus, e entra em cena o descaso e seus ardis. São 500 os anos sem ter glória, nesta terra onde reina o desrespeito, o descaso, a dor e o preconceito. Não há nada de novo na história, segue o velho nos palcos ameríndios. Gente branca matando nossos índios. Para me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao Podnext e um cheiro grande, meu povo. Até o próximo poema.
Hoje não temos convidados, então vai da gente mesmo a dica cultural da semana. E quem vai dar é o Gustavo, mas eu acabei de me lembrar de uma parada. Porque eu falei do Guy Fawkes. No enquanto a gente teve parado, né, nos especiais de fim de ano, e se você não escutou algum deles, tem tempo, né, pode ouvir, eles não são temporais como nosso programa, e tivemos alguns episódios muito maneiros nessa sequência, vale a pena lá dar uma conferida. Mas nesse termo, eu vi um negócio que provavelmente eu não traria aqui como dica cultural, porque eu não sei se vale como entretenimento, vale como registro de histórico de épocas, pelo menos de estilo e de uma coisa assim. É um seriado da HBO de 3 capítulos só, chamado Gunpowder, que é justamente sobre a tentativa de explodir o parlamento. Sim. E ele é protagonizado pelo nosso brabo Jon Snow.
Agora eu tô lembrando.
O Kit Carrington, né? E pela Liv Tyler. É meio chato em alguns momentos. E é meio assim, meio anticlímax, né? Porque tu mais ou menos sabe que tu é levado a torcer pros caras, mas tu sabe que vai dar ruim, né? E tu fica naquela de quando que vai dar ruim, ou por que que vai dar ruim e tal. E tá lá. Ele faz o Jon Snow não é o Guy Fawkes. Ele faz o papel de um nobre lá chamado Robert Catesby, que é um dos cabeças lá da tentativa de... Né?
Entendi.
Mas vai lá, mas diga lá qual é a sua dica de verdade.
Mas o JP, também, por acaso, tenho também um seriado britânico. Uma coincidência, não sei. É a primeira minissérie que eu assisti já em 2023, mas na verdade ela é uma minissérie de 2022, tá? Uhum. É um drama histórico que conta a história da formação da SAS, né? A SAS é as Forças Especiais do Reino Unido, né?
São os motherfuckers
isso,
deles.
Isso, os cães de guerra, galera muito cachorro louca, tudo isso daí. Obviamente, por ser um drama histórico, acontece na Segunda Guerra Mundial. E eu acho curioso que em todos... É uma minissérie, são seis capítulos, e eles colocam um letreiro, né, no começo de cada episódio, dizendo assim: os fatos mais bizarros são os verdadeiros. A gente não inventou nada, que é basicamente isso que eles querem dizer. A gente não inventou nada. E tem uma curiosidade, assim, JP. Eu gostei bastante, mas tem uma curiosidade. Ele tá com 100% nota dos críticos no Rotten Tomatoes, só pra registro.
Olha aí. E é em qual plataforma daqui,
ele
não?
Ele tem... algumas pessoas vão conseguir no Prime, eu acho que depende do país, mas o Amazon Prime tem acesso à BBC em alguns lugares. Uhum. Mas tem nas bibliotecas aí das internets pra quem não tiver acesso. Em termos de atores aqui no casting, a gente tem, por exemplo, Dominic West, né? As pessoas vão se lembrar de Dominic West, por exemplo, em The Wire. Ele tem algumas participações em The Crown também. O Alfie Allen, né? Do Game of Thrones, irmão da Lily Allen, aquela coisa. Ele aparece aqui também.
Bem, qual é o personagem dele em Game of Thrones?
Theon Greyjoy.
Ah, o Greyjoy.
Tá. Nessa série. Tem um menino novo, ele só tem 26 anos, o Connor Swindles. Né? Ele faz um dos protagonistas mais importantes aqui nessa história. Tem só 26 anos, mas ele tá em... as pessoas talvez vão se lembrar dele em Sex Education, da Netflix. Ele vai estar no novo filme da Barbie, que vai sair no verão desse ano. Ele tá em Emma, ele tá em vários filmes um pouco mais conhecidos, tá? Como coadjuvante, etc. Mas aqui ele tá como... coadjuvante. E ele é engraçadíssimo. É uma série, é um drama histórico, como eu falei, então tem lá seus momentos dramáticos, mas é hilário, né? Os absurdos que os caras tiveram que fazer e aconteceu de verdade mesmo, que eu fui verificar depois. Eu não quero dar spoiler de nada.
Vou procurar.
Como eu falei?
Vou procurar, me interessei.
6 episódios, ou seja, rapidinho.
É, gosto, né? Gosto.
Uma horinha, você mata tudo esse negócio no fim de semana se quiser. E o melhor de tudo, que assim, eu tinha acabado de ver, não, fui buscar as informações sobre o que aconteceu ou não aconteceu, e vem lá a notícia, renovado para a segunda temporada.
Olha aí.
Então teremos mais episódios no futuro aí do ponto que acaba essa saga.
Me interessei.
É bacana.
Me interessei. Beleza, galera, foi isso então. Valeu por estar de volta aí com a gente nessa temporada, já é apenas o segundo episódio, né? Vamos até dezembro aí, tocando o barco. Mande pra gente suas críticas, sugestões, comentários, o que mais quiser. Pode ser por e-mail, pro contato@opodnext.com, ou troque uma ideia nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o JP_Miguel, mas também tem o
Gustavo, @Gu_Rebel, e o Podnext você segue no Twitter e no Instagram, @opodnext, só buscando por Podnext você encontra a gente, JP. E claro, só lembrando também os ouvintes, né? Agora também o Podnext está no Substack, né? Então, o Podnext, tudo junto, opodnext.substack.com, e lá você também encontra informações para assinar, se tornar assinante aqui desse programa, ajudar a manter a gente no ar.
Sempre importante, ajude mesmo. Valeu.
Valeu, galera, um abraço.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.